sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.
Hoje eu converso com Leandro Narlock, jornalista e autor e coautor dos guias politicamente incorretos da história do Brasil e da América Latina. Leandro, na página 72 do seu guia politicamente incorreto da América Latina, você diz que Che Guevara, por ter deixado a Argentina em 1953, perdeu a chance de ver a série de conferências ministradas por Ludwig von Mises em Buenos Aires em 1958, que depois foi transformada no livro As Seis Lições. Abro aspas para uma citação do seu livro. Se desse a sorte de estar por ali, Che descobriria no dia seguinte de palestra de Mises como tentar melhorar o mundo sem impor um ideal de felicidade. Fecha aspas. A minha pergunta é, como você conheceu a obra de Mises e por qual razão decidiu citá-la no livro?
Eu sou uma total cria do trabalho de vocês, né, do Mises Brasil, do Fórum da Liberdade. Em 2010, eu fui convidado a participar, a fazer uma palestra em Minas Gerais, no IE de Minas Gerais, que era um dia depois do Fórum da Liberdade, né, que eles organizam por lá também. Tinham alguns livros sendo vendidos na porta do evento. Eu comprei as Seis Lições do Mises, acho que porque era o mais barato. E eu queria alguma coisa para ler à noite, assim, né, pra ler na noite no hotel. E fiquei encantado com o livro, né? Quer dizer, um livro simples, seis palestras simples que naquela noite de hotel lendo me despertaram para várias coisas que eu desconfiava, né? E eles me deixaram até envergonhado de eu já, com mais de 30 anos, ainda pensar algumas bobagens sobre capitalismo, como, por exemplo, que capitalismo exclui, que é preciso proteger as pessoas do capitalismo, etc. E eu fiquei muito fascinado com esse livro, depois com Mentalidade Anticapitalista e outros livros desse pessoal, né, da Escola Austríaca. E eu acho que eu decidi citar mais para por proselitismo mesmo, né? Para tentar popularizar o Mises e esses pensadores, né? Quer dizer, a gente tem uma ideia muito arraigada no Brasil, na América Latina, de que a pobreza de João se explica pela miséria de Pedro, que existe uma quantidade limitada de dinheiro e se alguém pega demais, o outro fica com muito pouco. Isso é todo um mito, né? Quer dizer, o Mises, nos anos 60, nessa época, ele previu várias coisas que depois aconteceriam no Brasil, né? A inflação, por exemplo, de gerar moeda demais, imprimir moeda demais e acabar desvalorizando a moeda. Ele preveu o Sarney, por exemplo, né? É incrível como vários ministros da Fazenda que a gente teve simplesmente não leram esse livro, né? Podiam ter evitado muitos erros, né? Grandes erros. Enfim, então eu acho que era mais por isso. Essa frase do Mises que a gente decidiu reproduzir é mostrando o seguinte: você, amigo leitor, pode ter o mais belo ideal de felicidade, mas você não deve impor o seu ideal de felicidade aos outros, né? Você pode tentar, pode pegar um caixote e ir para a praça, pode escrever jornais, pode criar um instituto como o de vocês, né? Mas não pode criar uma lei ou então, quer dizer, tentar tornar os soldadinhos de chumbo moldados por uma ideologia, né?
Dentro dessa perspectiva, Leandro, como é que você poderia, você que é um autor de um guia politicamente incorreto da história do Brasil, como é que você vê o Brasil nessa história? Quer dizer, qual seria a análise, baseando nessa perspectiva do Mises, qual seria a análise que você poderia fazer do Brasil de hoje?
Olha, pois é, eu como a sociedade brasileira ela é grande, né, enorme e muito complexa, eu acho que não consigo traçar um diagnóstico, né, dizer para que caminho a gente está indo. Muitas vezes eu fico temeroso, né, que parece essa visão de que ricos são do mal e que todos os ricos ganharam dinheiro desonestamente, ela está predominando, está ficando maior, principalmente quando eu viajo para a Bahia, por exemplo, onde eu não sei se o problema é a Bahia em si, mas os circuitos culturais dos quais eu participei, que algumas afirmações que para mim são umas verdades básicas, as pessoas ficaram ofendidas, assim, e achavam que era uma tremenda polêmica quando eu falei em alguma palestra. Por outro lado, eu acho que o povo brasileiro ele é um povo muito empreendedor. Acho que poucos países no mundo geraram tanta classe média no último século quanto o Brasil. De 1900 para cá, para até hoje, a população da França cresceu 50%, a da Índia cresceu 400% e do Brasil cresceu 1.100%. E ao mesmo tempo, a pobreza, que era de 80%, da maioria absoluta da população era pobre, a pobreza foi aos poucos caindo, né? E o pobre de hoje está muito melhor que o pobre de 100 anos atrás, além disso. E isso é porque o Brasil ele gosta de empreender, né? O brasileiro gosta disso. E seria muito bom, até seria uma excelente tarefa, a gente misturar a identidade brasileira a essa capacidade empreendedora, né? Então, eu tenho que dizer isso, que às vezes eu tenho muito medo de que algum louco, algum Chaves, mais jovem, com um discurso mais moderno, entre no poder e comece a fazer bobagens tremendas, que a gente demora aí 2 décadas para se reerguer, mas, no geral, a gente tem muito a comemorar mesmo do que aconteceu no último século no Brasil, apesar de todas as pataquadas, né, da ditadura, que era tremendamente anticapitalista, apesar de também ser anticomunista, e ainda hoje esse castigo que o governo impõe às pessoas que dão produtos melhores por menores preços, né, como as montadoras de veículo de carros importados, etc.
Você fez um elogio à sociedade brasileira e falou um pouco do problema do Estado, que eu queria agora que você fizesse uma perspectiva sobre o Estado brasileiro, o governo brasileiro, de que forma que esse governo, ou até que ponto esse governo prejudica essa vocação empreendedora que você mesmo destacou.
Deixa eu falar um pouco antes sobre o liberalismo, né? A gente, eu acabei depois do Mises, então eu acabei conhecendo esses vários tipos de liberalismo, como os anarcocapitalistas, ou esses neoliberais mais moderados. Eu não sei exatamente onde eu estou, sabe? Se eu quero o fim da Anvisa ou se eu só quero legalizar a maconha. Mas a grande história que deve ser levantada, mesmo sem saber qual liberal exatamente você é, é como é o absurdo, o enorme absurdo de como o Estado brasileiro faz mal ao Brasil, né? Quer dizer, de todos os teóricos políticos, nenhum acreditava que o Estado deveria fazer mal à sua população, né? Mesmo sem saber qual liberal eu sou, né? Se eu sou um anarcocapitalista ou simplesmente um neoliberal do Milton Friedman, por exemplo, um seguidor do Milton Friedman, eu acho que as pessoas têm que se atentar ao enorme absurdo que é como o Estado brasileiro faz mal ao Brasil. Nenhum pensador político, daí das grandes teorias políticas do iluminismo, nenhum deles pregou um Estado que empobrecesse os cidadãos, que tirasse deles a oportunidade de serem ricos, né? de prosperidade. E é isso que a gente vive no Brasil, né? Quer dizer, enorme, absurdo como a gente paga impostos, como negócios deixam de ser feitos, como as pessoas deixam de alcançar aquilo que elas consideram bem-estar em nome de uma corte, né? Brasília hoje é muito parecida com Versalhes, né? Em nome dessa corte a gente tem que se sacrificar, e principalmente os pobres do Brasil têm que se sacrificar, né? Muita gente, acho que todo mundo no Brasil sabe o que é Bolsa Família, mas ninguém sabe, por exemplo, o que é VUM, valor de uso móvel, que é a taxa estabelecida pelo governo de quanto uma operadora de celular deve pagar para a próxima, para outra, numa ligação telefônica entre empresas de celular, né? Até mesmo no Quênia, em vários lugares do mundo, essa taxa VUM ela é 1 centavo, 2 centavos de dólar, por aí. No Brasil ela é 40 centavos, né? Quer dizer, e a gente continua achando que celular é caro só por causa das operadoras, né? E o dinheiro que o brasileiro gasta pagando essas taxas de uma operadora para outra, ele é maior, ele equivale ao Bolsa Família. Quer dizer, existe um Bolsa Família perdido no ar que a gente simplesmente não sabe que existe, né? E é preciso atentar os brasileiros de como o governo é um ogro filantrópico, né, como diria o Otávio Paz, como ele avacalha a nossa vida e depois posa como alguém responsável, que não, estamos preocupados em melhorar o país. Isso é um absurdo completo. A gente vive como aqueles textos do Bastiat, a gente parece que vive numa época de surrealismo mesmo. Ninguém sabe exatamente para que todo esse sistema enorme, com 50 ministérios, serve. A própria presidente já falou, né? Eu lembro que ela, assim que ela ganhou a eleição, 3 dias depois de ganhar, ela falou que queria acabar com algumas atrocidades cometidas pelo governo, como, por exemplo, os impostos na folha de pagamento e tal. Quer dizer, quando o próprio político, o próprio líder admite atrocidades, né? Atrocidade não é qualquer coisa, né? Como é que o Estado pode cometer atrocidades contra a sua sociedade, né? Nós temos que, acho que esse pensamento liberal, todo esse movimento, precisa deixar claro, deixar mais claras essas atrocidades para o brasileiro.
Mas a presidente esqueceu rápido o discurso da atrocidade, não, Leandro?
Exatamente, quer dizer, sendo uma atrocidade, era bom que acabasse o mais rápido possível, né? E, no entanto, os problemas estão todos aí, parece que só com eleição chegando, só com alguma, geralmente é pela agenda política, né? Quer dizer, se cai o ministério, então é preciso criar uma agenda positiva para levar a presidente para bem longe dos ministros e descolar a imagem dela de toda aquela corrupção de Brasília.
Agora, a comparação que você fez de Brasília com Versalhes inclui o mau cheiro e os piolhos, Leandro?
Pois é, eu estou querendo escrever, desenvolver mais assim, várias semelhanças, né? As duas estão aí a 1h30 da grande cidade, né? Versalhes de carruagem e Brasília de avião. As duas vivem num mundo, uma riqueza chapa branca, isolada da realidade, né? Cheio de serviçais e não só a família real, mas com uma enorme corte, né, de burocratas ao redor. E é engraçado isso, né? Além disso, o principal é que, assim como um nobre francês ou um nobre de alguma outra monarquia se considerava superior por ter um título, hoje muito funcionário público ele se considera superior da carteirada, né, a famosa carteirada. Não, eu sou juiz, o senhor não deve me prender porque eu estou dirigindo bêbado. Quer dizer, muito funcionário público, muito burocrata se acha superior, assim como o pessoal em Versalhes, como um visconde da monarquia brasileira, por exemplo, se achava superior aos demais cidadãos.
Agora, o que você acha da proposta da gente fechar o Estado brasileiro e transformar Brasília numa Las Vegas, hein, Leandro?
Isso é bom, hein? Isso é bom.
Pessoal, aquelas avenidas enormes, todas iluminadas, muita gente indo para lá jogar.
Acho que não daria certo, porque o pessoal ia demorar muito tempo para conseguir achar os cassinos, né? Quer dizer, dando voltas e voltas naquelas avenidas enormes até achar o cassino. Mas daí também não daria certo, porque seria um monopólio, né? Quer dizer, você teria que fazer pelo menos duas, aí uma concorrendo com a outra, o que ia ser muito bom, né, para fazer com o governo. Quer dizer, será que a gente não podia ter o governo da Dilma e algum outro concorrendo, né? Quer dizer, eu posso pagar o meu imposto para o governo A ou para o governo B. Enfim, isso seria bem interessante.
Mas a minha ideia nem era ter outro governo, não, era não ter nenhum.
Na verdade, o governo se esforça sempre de passar essa ideia de que ele controla as rédeas de toda a sociedade brasileira, né? O que é um absurdo completo. O governo, a sociedade vai para um lado ou para o outro, novos remédios são criados, novas doenças surgem, e o governo fica simplesmente cochilando. De repente vem algum jornalista acordá-lo e fala assim: amanhã tomaremos providências, amanhã isso estaria pronto. Esse é outro grande mito que precisa ser descoberto, né? Essa ideia de que o governo, aquelas poucas pessoas em Brasília, distantes de todo mundo, conseguem domar, né, que tem as rédeas da população. É engraçado, o que a gente vive hoje é um governo muito de marketing, né? Parece até meio culpado, assim, o governo ele sabe que não tem essa, que não manda em nada, que tem uma influência muito pequena, Mas mesmo assim, ele se esforça para que sim, nós conseguimos, é por nossa causa que o mundo está tão bom, está tão bem, etc.
Por que que você acha que esse mito ainda perdura, tem tantos defensores e parte da população, uma grande parte da população ainda acredita nisso?
Esse mito do Estado forte, você
Do
fala.
Estado como motor da sociedade, como o grande agente de desenvolvimento.
Pois é, talvez ele esteja associado a esse mito de que o capitalismo é ruim, né? Que o capitalismo traz miséria e desigualdade, e que as pessoas ficam piores, mais miseráveis com o capitalismo. Não que o capitalismo seja uma coisa necessariamente boa, né? Ele deixa as pessoas mais alimentadas e cercadas de traquitanas, mas as nossas questões espirituais podem muito bem continuar, né? Mas é incrível como em toda palestra que eu dou no Brasil, esses dias, por exemplo, na Bahia, numa das cidades mais afro da Bahia, que é a cidade de Cachoeira, uma cidade linda, eu falei toda a história do meu primeiro livro, que vários negros, inclusive daquela cidade, tinham escravos, que 40% dos escravos eram propriedade de ex-escravos. Isso as pessoas, os diversos negros da palestra, aceitaram numa boa, porque afinal não tinha nada de errado, né, em se ter escravo naquela época. Mas quando eu falo, por exemplo, que capitalismo enche a barriga das pessoas, que hoje a gente tem coisas que uma mulher mais rica do mundo de 30 anos atrás mal imaginaria ter. As pessoas ficam abismadas, são que absurdo, que cara irresponsável de vir falar isso, né? Quer dizer, a gente tem essa visão de que é preciso ter o um governo para controlar, para eliminar as desigualdades intrinsecamente geradas pelo capitalismo, né? É toda uma grande visão, um grande fundamento que precisa ser que precisa rachar, né? Que a gente precisa fazê-lo ruir.
Leandro, seus dois livros são uma defesa da liberdade e uma traulitada na visão esquerdista da história. Em que momento e por qual razão você decidiu que era necessário escrever um guia politicamente incorreto com uma perspectiva histórica diferente daquela que estava estabelecida?
Sim, eu lendo para revistas da Super Interessante e tal, eu conheci essa nova história do Brasil que surge nas universidades. Hoje em dia, apesar de toda a lavagem cerebral absurda que nós temos nas universidades hoje, apesar disso, tem muito bons professores, né? Tem uma nova história do Brasil sendo reescrita aí a partir dos anos 90, que vai muito contra aquilo que a gente aprendeu, né? Eu tomei contato com essa história, vi que ela era bem diferente daquilo que as pessoas usam hoje como arma política, né? Muita gente usa a história como arma política para criar uma necessidade de reparação e tudo isso. Então eu fui colecionando casos só para irritar esse tipo de gente, né? Que usa a história como uma arma política. Eu resolvi fazer uma história tão combatente quanto aquela que me irritava. Mas para mostrar como a gente está imerso, né? Como muita gente ainda sem saber está imerso numa cultura, numa ideologia marxista ultrapassada, né? Que já devia ter ido embora há muito tempo. E outra ideia, claro, era ganhar dinheiro, né? Quando eu conheci a coleção de guias politicamente corretos dos Estados Unidos, eu logo na hora imaginei que teria que ser feito no Brasil, que seria eu gostaria de ler esse livro. E como dificilmente um historiador faria, porque ele fala de Santos Dumont, de Zumbi, da ditadura, eu resolvi fazer e ganhar dinheiro com isso.
Agora, Leandro, por que um assassino cruel como Che Guevara continua a seduzir tantos jovens ao redor do mundo?
Essa é uma boa pergunta. E não só o Che Guevara, mas todo o exemplo de Cuba, né? O ano passado tive uma discussão enorme com o Fernando Moraes e outros jornalistas sobre Cuba, e eu saí meio, eu achei enfadonho o debate, saí de lá meio nauseado, pensando por que que depois de tanto tempo a gente ainda está discutindo Cuba, né? Quer dizer, como que o pessoal que defende Cuba não consegue admitir todos os erros que o comunismo teve na ilha, na prisão caribenha, né, como muita gente fala. E, na verdade, a minha conclusão é o seguinte: o comunismo como um todo, é um sistema, é uma fuga da realidade, né? É uma escolha por um mundo imaginário que nós vamos trazer à Terra. É uma recusa ao homem real e sim a um homem novo. Diante disso, né, dessa enorme tradição de se deixar de olhar a realidade e ficar pensando nas nuvens, né, todo esse pensamento nefelibata, fechar os olhos para os problemas de Cuba de hoje em dia é fichinha, né, é muito fácil. E eu acho que, além disso, o Che Guevara, agora falando especificamente dele, essa visão de alguém que doa a própria vida por uma causa, ela é sim bonita, né? Ela é sim apaixonante, né? Além disso, o Che Guevara tinha aquela foto maravilhosa que foi feita com ele, né? Azar, né? Acabou que ele saiu numa foto daquela. Azar para nós, né? Mas, quer dizer, a gente ainda se... Nesse nosso mundo, que às vezes parece egoísta, de cada pessoa trabalhando aí 14 horas para conseguir um carrão, nesse mundo a gente olha para o Che Guevara e pensa, não, esse ele é o contrário disso, né? Ele é um cara que doou a sua vida por uma causa. Mas poucas pessoas conseguem ver que ele era extremamente autoritário nessa causa, né? Quer dizer, quando a gente vê hoje, por exemplo, uma camiseta com o Che Guevara, isso é uma prova de que o nosso mundo é melhor que o do Che, né? Quer dizer, hoje você pode trabalhar 14 horas por dia para comprar um carrão, ou você pode morar numa comunidade alternativa, ou estudar muito mais, trabalhar um pouco menos para ficar lendo, para ficar cuidando dos seus filhos. E você pode até mesmo sair por aí usando uma camiseta de um criminoso patético como o Che Guevara, né? No mundo ideal dele, isso não seria possível, né? Quer dizer, ele dava às pessoas só um ideal de felicidade.
Desses autores liberais que você comentou no início da entrevista que leu, e você começou por Mises, Mises ainda continua sendo sua maior referência, ou tem outro autor que você leu depois e com o qual mais se identifica?
Eu gosto muito, muito do Friedrich Jones, do Milton Friedman. E além disso, todos os vídeos dele na internet são muito bons, né? Todas as entrevistas dele. E é engraçado, por exemplo, esses dias o nosso ministro da Economia, que não é nada liberal, ele falou uma frase que parecia ter sido tirada do Milton Friedman, né? Eu acho que o que esses liberais dos anos 70 conseguiram é fazer alguns dos seus pontos serem consenso tanto na esquerda quanto à direita, né? Talvez a esquerda ela colha esses pontos por pragmatismo, né? Quer dizer, a economia crescendo gera votos, né? As pessoas gostam de quando a economia está crescendo, então é preciso, para continuar no poder, é preciso aceitar essas coisas. Mas é interessante como o Milton Friedman topava os debates, né? Caía naquelas palestras cheias de hippies dos Estados Unidos e tentava generosamente explicar para as pessoas todas as suas teorias. E além disso, eu estou lendo muito agora o Walter Williams, né? O libertário americano, negro, e defensor da ideia de que o capitalismo foi a melhor coisa a favor dos negros nos Estados Unidos, e que os brancos tentaram, para não precisar competir com os negros, tentaram fazer várias leis anticapitalistas, né? De proteção de classe, de licença para conseguir, para poder entrar no negócio, ou mesmo de salário mínimo, né? Que segundo o Walter Williams, ferrou a vida de muitos negros nos Estados Unidos.
É interessante que você passou de um autor que é o Milton Friedman, que é conhecido como um grande debatedor, como um grande divulgador das ideias liberais, mas para a corrente libertária ou anarcocapitalista, ele não passa de um comunista como os outros.
Então,
a aceitação das ideias, de algumas ideias do Milton Friedman pela esquerda, pode ser que o Milton Friedman estivesse errado, não?
Eu estou começando nesse debate, né? Então eu conheço muito pouco, mas o mais incrível é como esses homens previram, né? Quer dizer, como eles previram tudo o que ia acontecer com a gente, né? E a ideia, por exemplo, de que o Estado não tem controle sobre seus gastos, que é o que a gente viu esse ano, né? O governo, o ano passado, disse que ia cortar gastos e acabou não conseguindo cortar, né? Gastou mais do que previa. Isso é aterrador, porque a gente conclui que o Estado simplesmente não tem as rédeas nem sobre si próprio, né? Quer dizer, e eu fico pensando daqui quanto tempo vai demorar para a gente virar uma Grécia, se vai ser daqui 10 anos ou daqui 20 anos, mas como o Estado é uma bolha econômica como essas que as pessoas falam de capitalismo, uma hora essa bolha vai estourar, né? Quer dizer, ninguém que está lá dentro quer que ela diminua, né? Todo mundo acha que deve ter mais funções e mais importância. Então, uma hora isso vai ser insustentável.
Agora, Leandro, você é autor de dois livros que são best-sellers. O Guia Politicamente Correto da História do Brasil continua ainda na lista dos mais vendidos de Veja. Eu já perdi as contas de quantas semanas seguidas, você deve saber melhor do que eu. Mas a minha pergunta é, como é que você vê a divulgação das ideias liberais pelos institutos que estão aí trabalhando, o Mises, o Ordem Livre, o Instituto Liberdade, o Instituto Milênio, e alguns indivíduos que estão ligados direto ou indiretamente a esses institutos, mas estão ali na linha de frente escrevendo para jornais, revistas ou aparecendo na televisão. Qual a análise que você faz da qualidade, do alcance da divulgação das ideias liberais para a população?
Olha, eu acho esses movimentos todos excelentes. Acho que as eleições, pelo menos elas são vencidas muitos anos antes em batalhas de ideias, né, como essas. Mas, infelizmente, o alcance ainda é muito pequeno, né, muita pouca gente conhece. Enfim, de qualquer modo, eu acho que o melhor trabalho, falando de todos esses, dos jornalistas que escrevem sobre isso e dos institutos, o mais legal é a tentativa de fazer uma ideia, uma causa, ela ser um ponto comum entre partidos adversários, né? Quer dizer, fugir um pouco da polêmica Serra, Lula, Dilma, Marta, eu sou Corinthians, você é Palmeiras, sair um pouco dessa polêmica um pouco infantil e tentar mostrar para todos os lados como as ideias liberais podem ser construtivas, né? Como elas estão fazendo bem ao Brasil, na verdade, né? Acho que você não vai gostar de ouvir isso, mas mesmo o Lula mesmo, né? Quer dizer, o Lula poderia ter sido aí um Chaves, a gente podia estar sendo proibido de ter um ou dois apartamentos, os preços dos aluguéis estariam congelados, todo esse boom imobiliário talvez não acontecesse se o Lula não tivesse que aceitar algumas regras básicas de austeridade fiscal, de prudência econômica, né? E isso eu acho que é por causa desse trabalho, na minha opinião, eu gosto de acreditar, pelo menos, que é nesse trabalho de discutir ideias desvinculadas um pouco de rinhas políticas, né? De rinhas da política atual.
Leandro, mas você não acha que o governo do Lula foi mais habilidoso em impor a sua agenda ideológica e, nesse sentido, evitar o enfrentamento e adotar medidas mais radicais como o Chaves fez e, com isso, conseguir uma simpatia da população e até uma reação menos contundente da oposição e, com isso, conseguir uma dominação do aparelho do Estado muito mais sustentável ao longo do tempo do que o Chaves conseguiu?
Não, eu acho que não. Acho que nada pode ser pior do que a Venezuela. Assim, o Chaves, ele conseguiu aí uma dominação já por muito tempo. Talvez ela continue como um vírus, né, como um vírus letal que morre com a pessoa. Acho que essa é a comparação que você está fazendo, né? Quer dizer, o Lula é um vírus que não mata, né? Que vai passando de indivíduo para indivíduo. E o problema do vírus muito forte é que ele morre com a pessoa que ele mata, né? Como está acontecendo na Venezuela. Mas eu acho que Lula, ele é um tucano, na verdade. Eu acho que tem muito pouca diferença entre o Lula e alguns de seu círculo mais próximo, como o Palocci, e outros e alguns economistas do PSDB. E o que a gente tem visto aí foi uma força do pragmatismo, né? Quer dizer, a gente pode ter a ideia, pode estar na fúria de que privatização é ruim, mas na hora do vamos ver, para evitar um escândalo na Copa do Mundo de pessoas apinhadas nos aeroportos, eles acabam privatizando, pelo menos, tudo bem de uma forma canhestra, mas acabam fazendo, né? E com alguma responsabilidade, e existe alguma, pelo menos uma pequena responsabilidade em equilibrar contas, Eu entendo que isso é um liberalismo pequeno, que é uma responsabilidade fiscal ridiculamente básica, mas pelo menos não é um louco governando o país, né?
Ah, eu concordo nessa avaliação, mas pelo que você falou, me parece que se o vírus morrer com Chaves, a Venezuela vai estar livre daqui a uns anos, né? Com o Lula, a gente não vai estar livre dessa mentalidade, do PT, que ele conseguiu entranhar em parte da sociedade brasileira e dentro do Estado brasileiro, que foi devidamente aparelhado, não?
Eu acho que sim, acho que você está certo. Eu acho que é muito. Eu morro de medo, na verdade. Eu fico meio de malas prontas, pensando em que hora que eu devo fugir do país. Que algum desses candidatos desse PMDB carioca, por exemplo, acabem virando, chegando à presidência e com uma bem menor, quer dizer, acabem fazendo do Brasil uma Grécia aí de uma festa artificial de gastos públicos e daqui 20 anos a gente volte àquela bolha que a gente tinha nos anos 90, todo aquele problema.
Leandro, para encerrar, você poderia adiantar alguma coisa sobre o seu novo livro?
Bom, claro, o livro ele vai ter vários assuntos pequenos, né? Ele vai ter muitos mais assuntos que os dois primeiros livros. Eu vou falar aí da Maria Antonieta, daquela não era fina, que os lamas do Tibete, eles antes da invasão da China, eles praticavam uma escravidão absurda no Tibete. A Madre Teresa também tem seus pontos fortes, o Gandhi, mas o principal capítulo é sobre capitalismo. Eu quero mostrar como que da Revolução Industrial para cá, com a ascensão do capitalismo financeiro, como simplesmente surgiu o mundo mais próspero de todos os tempos, né? Quer dizer, isso é uma ideia difícil, porque as pessoas falam, nossa, como assim o miserável ao seu redor? Mas pouca gente consegue perceber que essas pessoas mal passavam de um ano de idade, né? Nós, né? Nós mesmos mal passávamos de um ano de vida antes desse sistema financeiro existir. E, enfim, eu quero mostrar, eu estou gostando muito desse assunto, dessa transformação que o capitalismo fez no mundo, e esse vai ser aí o grande capítulo, como os negros e os índios e as mulheres defenderam o capitalismo muitas vezes contra ataques de brancos, de elites anticapitalistas.
E esse livro segue a ideia dos guias anteriores? Qual vai ser o título do livro?
Exatamente assim, faltou isso, né? O título é o para interpretar para terminar a série, é o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Não vai falar de toda a história do mundo, e sim de alguns pontos, né, como eu falei.
Perfeito. E tem previsão de lançamento?
Ano que vem, acho que metade, no julho do ano que vem, mais ou menos, está na banca.
Leandro Narlock, muito obrigado pela entrevista.
Opa, que nada, é isso. Obrigado, até mais.
Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.